Bom dia a todos, 10 horas e 32 minutos, no ar mais uma edição do CBN Paraná com os principais fatos do estado, com a participação da CBN Vale do Iguaçu, de União da Vitória, CBN Maringá e aqui da CBN Cascavel. Vamos à União da Vitória. Bom dia, Ricardo. Qual é o tema que você destaca nesta quinta-feira?
Bom dia, Roberto, Gilson, a todos os ouvintes da Rádio CBN, a lotação dos leitos de enfermaria e UTI aqui na região de União da Vitória, que não só concentra pacientes do município, mas de toda a região. Esta é a preocupação de momento e a administração de União da Vitória também lançando um edital para a contratação emergencial de profissionais para a área da saúde.
Gilson Aguiar, bom dia. Qual é a informação que ganha destaque aí na região de Maringá?
Bom dia, Roberto. Bom dia, Ricardo. Bom dia aos ouvintes aí do oeste do estado, centro-sul do estado. Bom, nós vamos fazer uma informação que eu acho que é o que atinge também todas as regiões, não só Maringá, Cascavel, a região do Vale do Iguaçu, que é o barulho das motos, né? A gente sabe que moto entrega foi a coisa que mais aumentou nesse período da pandemia. E isso tem causado, né, um aumento dos barulhos, porque muitas dessas motocicletas estão irregulares, mas a Luciana Penha daqui a pouquinho vai trazer essa informação para a gente.
E aqui em Cascavel, Gilson e Ricardo e ouvintes do CBN Paraná, segue a preocupação com o aumento dos casos e a discussão em torno das medidas anunciadas nesta semana pelo governo do estado. E nós vamos daqui a pouco ouvir o prefeito Paranhos. Na próxima segunda-feira, o município pode emitir um decreto endurecendo ainda mais as medidas restritivas. E nós teremos a participação com a Cristina Pinheiro, informações de Foz do Iguaçu, mais uma escola da rede estadual do Núcleo de Educação lá da Terra das Cataratas, suspendendo as aulas presenciais. Mas a gente já começa com você, Gilson, falando dessa situação aí das motocicletas.
Eu vou passar a bola para a Luciana Penha, mas antes de falar com a Luciana, eu vou te falar que isso já me incomodou também. Não sei vocês dois, mas em casa, por exemplo, você está vendo televisão e tem aquela informação que você está querendo ouvir, parece que o motoqueiro adivinha, né? Ele passa aquele barulho bem alto e você não escuta a TV. Já passei por isso, mas a Luciana Penha vai falar um pouco mais sobre isso. Luciana.
O Gilson, essa fiscalização aqui em Maringá, né, começou esta semana, não vai continuar, não vai parar por enquanto, não. É uma fiscalização para flagrar as motocicletas que estão com escapamento irregular. O escapamento irregular, que a gente imagina então também que é um problema em todas as cidades, né, é uma infração no Código de Trânsito Brasileiro, uma infração que causa muitos transtornos para as cidades, né, e todo mundo se irrita com o barulho das motos. Na primeira blitz realizada essa semana aqui em Maringá, foram 11 motocicletas apreendidas. Os agentes municipais de trânsito, eles só podem trabalhar, agir, né, juntamente com a Polícia Militar, porque essa autuação é de competência do Estado. Por isso, o agente municipal de trânsito só pode multar, só pode acompanhar, né, o agente estadual para a aplicação da multa. São R$ 192,00 e 5 pontos na carteira, além da apreensão da moto, né? E nesse momento de pandemia aumentou muito o número de motos circulando, porque tem muito entregador trabalhando. Os motociclistas alegam geralmente para os agentes de trânsito que modificam o escapamento da moto para fazer mais barulho e serem percebidos, serem ouvidos por outros motoristas, principalmente nos cruzamentos, e assim evitar acidentes. Mas é preciso evitar a poluição sonora e o Código Brasileiro de Trânsito não aceita essa desculpa, não, Gilson.
Ô, Luciana, só tem uma informação também que vai ter prorrogação da vacinação, é isso? De horário de vacinação,
é
isso que
você tem também? A partir de hoje, Gilson, a vacinação aqui em Maringá, em alguns postos, em 5 unidades básicas de saúde, será até às 9 horas da noite. Por quê? Porque Maringá está vacinando com a vacina da Pfizer, né, a vacina contra o coronavírus da Pfizer, e a estratégia da Secretaria de Saúde é vacinar, após receber as 9.600 doses da vacina, é vacinar em 72 horas. Por isso, 5 unidades de saúde estão atendendo até as 9 horas da noite aqui em Maringá.
Obrigado, Luciana. Roberto, volto com você.
Muito bem, Gilson, vamos à União da Vitória. Vamos dar continuidade a essa questão da Covid-19. A taxa de ocupação, como que está aí? Você já trazia o destaque, União da Vitória, e nessa região, Ricardo.
Exatamente, Roberto. Preocupação, né, por parte não só dos envolvidos nos atendimentos, mas de toda a população. Fizemos um levantamento há pouco, inclusive com um dos hospitais aqui de União da Vitória, Hospital APMI. 8 leitos de UTI existentes no hospital, todos ocupados. 13 leitos também de enfermaria, lotação máxima e ainda aquela preocupação, né, de pessoas que podem estar aguardando uma oportunidade, né, de internamento em um desses hospitais. No outro hospital, o hospital regional, também a lotação máxima, né, tanto de enfermaria como de leitos de UTI. Com relação à unidade de pronto atendimento de Nova Vitória, a situação é um pouquinho mais complicada, porque seguindo o protocolo, o primeiro local, não é, onde a pessoa procura para testar ou não o coronavírus, então por isso uma concentração maior de pessoas que inclusive vem realizando o atendimento inicial e permanecem por ali há algum tempo aguardando uma desocupação de leitos de UTI ou até mesmo de enfermaria nesses dois hospitais aqui de Nova Vitória. E que, além de receberem os pacientes do município, recebem pacientes de toda a região. Inclusive, no hospital APMI, há um equilíbrio. Alguns dos pacientes de Nova Vitória, mas boa parte deles pacientes de outras cidades. Nos municípios aqui da região também, situação bastante preocupante, claro, esses espaços com uma estrutura menor recebem, obviamente, os pacientes e estão com a sua ocupação também máxima. E não há, pelo menos por enquanto, algum indicativo de ampliação dessa estrutura, tanto nos municípios como principalmente no município sede aqui da regional União da Vitória. A respeito da vacinação, colegas aqui da CBN, ontem União da Vitória deu sequência à imunização de pacientes com comorbidades. E hoje será realizada a imunização de profissionais da educação, a sequência. No sábado, boa parte deles foram imunizados e no dia de hoje, profissionais da educação entre 53 e 59 anos. Vão ser imunizados em um dos postos aqui da área central de Nova Vitória, no sistema drive-thru, entre 5 da tarde e 7 da noite. Então essa é a faixa etária de imunização aqui no município de Nova Vitória. A administração municipal lançou a questão de alguns dias atrás, e as inscrições elas seguem até o fim dessa semana, para o processo de contratação emergencial de profissionais da área da saúde, contratação de enfermeiros e também plantonistas, para o direcionamento à unidade de pronto atendimento, que, como destacamos há pouco, é o local que tem a maior concentração de pessoas ou diagnosticadas com o coronavírus ou aguardando ainda o resultado de exame. Então, essa é a situação de momento. Preocupação e com relação à União da Vitória, as autoridades aguardam também o desenrolar do fim de semana, os impactos, né, das novas medidas adotadas neste enfrentamento ao coronavírus e a preocupação maior pelo fato que já adiantamos aqui durante a semana na CBN, o fato de divisa com outro estado, um pensamento diferente por lá neste enfrentamento. O que vai funcionar em Porto União, por exemplo, no domingo, não funciona na Vitória, então as autoridades aguardam também o desenrolar dos próximos dias, a próxima semana, para saber o impacto dessas decisões distintas de estados. Roberto.
Muito bem, Ricardo. E aqui em Cascavel, a taxa de ocupação dos leitos de UTI, na casa dos 95%, não é diferente da macro-região, ou seja, na região, na regional aqui de Cascavel, chegando a 96%. Daqui a pouquinho nós vamos conversar com o prefeito Paranhos, o prefeito de Cascavel, mas eu volto a Maringá. Gilson.
Isso mesmo, Roberto. Queria ajudar aí um pouco, né, para complementar essa informação que o Ricardo trouxe, você também. A Luciana tem dados também sobre ocupação de leitos em Maringá. Luciana.
Gilson, a ocupação de leitos de UTI na macro-região noroeste, que inclui então as regionais de saúde de Maringá, de Cianorte, Paranavaí, Campo Mourão e Umuarama. Neste momento, a ocupação é de 97%. São 255 leitos ocupados e apenas 8 disponíveis. No começo da semana, a ocupação estava em 95%, ou seja, aumentou. Gilson.
Obrigado, Luciana. Roberto, volto com você.
Vem aumentando realmente em todo o estado do Paraná e a preocupação no que diz respeito à taxa de ocupação. O prefeito Paranhos está em contato conosco, Gilson Ricardo, para que a gente possa falar rapidamente sobre as medidas aqui em Cascavel. Estudos vêm sendo feitos, reuniões nesses últimos dias, a partir do anúncio feito pelo governador Ratinho Júnior das medidas restritivas. Na próxima segunda-feira, prefeito Paranhos, pode ser emitido um decreto municipal, endurecendo ainda mais as medidas? O que o senhor tem de informação para todo o estado do Paraná? Bom dia.
Bom dia, Roberto. Bom dia aos ouvintes da CBN, de Cascavel e de todo o Paraná que nos acompanham. Veja, nós estamos há mais de um ano nesse enfrentamento do coronavírus. Todas as pessoas já sabem das recomendações, já conhecem o vírus, já conhecem as estruturas que nós temos de atendimento. Nós precisamos demonstrar maturidade. Toda a cidade, a população, os comerciantes, o poder público, nós precisamos, de fato, entender um enfrentamento como esse é preciso de uma união. Eu tenho defendido, desde o início, que sejamos coerentes com as coisas. não sendo negligente e não extrapolando também nas medidas. Então, a gente vai fazer esse movimento de, que estamos fazendo desde ontem, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, para que na segunda-feira a gente possa fazer uma avaliação. Eu espero que Cascavel dê uma demonstração de maturidade, de responsabilidade, de cidadania, fazendo cada um a sua parte. O comércio que cumpra aquilo que está no decreto, que é o distanciamento, o uso de máscara, a não aglomeração, para que a gente possa avançar com a economia. Da mesma forma, a população não se aglomerando, não fazendo as festas clandestinas, né, fazendo aquilo que é preciso fazer de forma organizada e responsável. E aí nós vamos dar uma demonstração ao Paraná e ao Brasil que Cascavel é uma cidade madura, que sabe que está vivendo um momento muito frágil e que está respeitando, para que nós não precisamos parar com a nossa economia, causar prejuízos, provocar perdas de emprego e renda. É isso que vamos fazer. Na segunda-feira nós teremos uma reunião para tratar novamente desse tema, daquilo que vamos fazer daqui para frente, Roberto.
Muito bem, obrigado, prefeito, pela participação aqui no CBN Paraná. Ouvimos o prefeito de Cascavel, Leonardo Paranhos, e a gente pôde sentir aí, várias reuniões vêm acontecendo, as medidas, claro, acatadas, a fiscalização também intensificada, mas há a possibilidade, inclusive, dessas medidas passarem por alterações ou serem endurecidas, digamos assim, essas medidas que nós já temos conhecimento, inclusive já falamos sobre essas medidas aqui na programação dessa semana do CBN Paraná. Ricardo, aí, União da Vitória, as medidas são aquelas que nós temos conhecimento por parte do governo do estado, não haverá endurecimento, não, é isso?
É, a questão foi intensificar o valor das multas, né? O número, né, de pessoas que vêm realizando festas clandestinas no fim de semana, nos fins de semana, aqui na região de União da Vitória. Questão de alguns dias, 111 pessoas foram flagradas em um estabelecimento, né, infringindo essas normas sanitárias. Então, de diferencial, né, podemos dizer assim, por parte da Prefeitura de União da Vitória, foi essa ampliação no valor da multa e intensificação, né, por parte da equipe de fiscalização com o apoio da Polícia Militar. Vamos aguardar este fim de semana. Daí vai ter uma ideia, mais ou menos, de possibilidade de ampliação ou valor de multa ou até mesmo alguma atuação diferente por parte da equipe de fiscalização.
Daqui a pouquinho nós teremos uma participação da Cristina Pinheiro falando sobre Foz do Iguaçu em relação ao núcleo de educação, mais uma escola suspendendo as aulas presenciais. Em relação às aulas aí em Maringá, normal, não há nenhuma mudança, Gilson?
Eu queria aproveitar o decreto que o Ricardo falou. Aqui em Maringá nós tivemos um decreto da prefeitura ontem, né? Foi lançado o decreto, vai começar a valer a partir de amanhã. As restrições não são tão grandes assim não. O comércio, por exemplo, varejista, comércio de rua, praticamente não se mexeu nisso. Os estabelecimentos como restaurantes, por exemplo, bares, vão funcionar sábado até as 3 horas da tarde, depois fecham tanto no sábado à noite quanto no domingo, né? E o toque de recolher sintonizado aí um pouquinho, convergindo com o governo do estado, 10 horas da noite. Quanto à educação, a gente tem aqui em Maringá o funcionamento da educação híbrida, as escolas públicas fechadas, por enquanto, só ensino à distância, ensino presencial não, mas as particulares têm o híbrido. Com esse toque de recolher às 10 horas, elas vão ter que limitar um pouco o término das aulas, né? E a gente tem um movimento feito por pais, né, de alunos, que quer antecipar as férias de julho, para aproveitar esse momento e fazer aí uma ajuda para a suspensão das aulas e evitar a contaminação. Então é isso que a gente tem por aqui. Por enquanto, essas são as medidas. O decreto não foi tão pesado assim quanto muita gente esperava.
Nós vamos ouvir então a Cristina Pinheiro com informações de Foz do Iguaçu, uma iniciativa do Núcleo de Educação. Tem mais de uma escola promovendo mudança. Cristina Pinheiro.
Um dos maiores colégios da rede estadual em Foz do Iguaçu registrou um caso de Covid-19 e suspendeu as aulas presenciais. É a segunda escola do Núcleo Regional de Educação de Foz do Iguaçu, que abrange 9 municípios, com ocorrência da doença. Um profissional de uma escola em Missal, cerca de 70 quilômetros de Foz do Iguaçu, teve diagnóstico de Covid-19 confirmado e a instituição suspendeu temporariamente as aulas presenciais. De acordo com o diretor da APP Sindicato Foz, Silvio Borges, a escola aberta torna-se um ambiente privilegiado para o contágio, porque as pessoas têm contato umas com as outras e também com materiais e objetos, levando o vírus de casa para a escola ou da escola para casa, e não há protocolos seguros. A categoria defende a manutenção do trabalho remoto, uma vez que os hospitais estão lotados e os novos casos de Covid-19 estão aumentando.
Isto demonstra que não há segurança para o retorno das aulas presenciais. Nós temos um estudo do INPA, que é o Instituto Nacional de Pesquisa do Amazonas, que demonstra que se as restrições não forem mantidas, entre elas o fechamento das escolas, nós podemos ter um aumento de casos. A pandemia vai acelerar novamente.
Eu volto com você aí no estúdio, Roberto.
É a preocupação na área da educação. Obrigado, Cristina. Um outro assunto que, de repente, a gente poderia comentar um pouco, principalmente você, Gilson, nós estamos acompanhando via online, a Frente Parlamentar sobre o Pedágio da Assembleia Legislativa retomou, após 8 encontros no formato totalmente online, os debates no formato híbrido sobre o novo modelo de concessão das rodovias no Estado. E neste momento está acontecendo audiência pública na cidade de Jacarezinho. Na sexta-feira, portanto, amanhã, a audiência será aí em Maringá. É isso, Gilson? Como que os maringaenses vêm acompanhando esse debate em torno do novo modelo do pedágio aqui no estado?
Muito, muito, Roberto. A gente tem tido por parte dos ouvintes manifestação, claro, contra o atual modelo de pedágio, alguns dando exemplos de pedágio, como em Santa Catarina, que a gente já conversou, interior de Minas Gerais. Tive um ouvinte agora há pouco falando de que ele, circulando na região de Minas, no interior de Minas, em Tiradentes, paga R$ 2,60, quer dizer, é um absurdo perto do que a gente paga. Então existe uma expectativa aí da redução do pedágio. Coloquei uma reportagem hoje pela manhã, agora pela manhã, em que Requião Filho, que faz parte da Frente Parlamentar sobre o pedágio, considera que o governador mudou o tom e o discurso. Fez até uma crítica ao governador de que ele agora está sintonizado com aquilo que é o movimento que a Assembleia Legislativa já está levantando, de redução da tarifa, tentando combater o modelo que estava sendo negociado pelo governo federal. O próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, parece que também se sensibilizou com a reivindicação dos paranaenses e apoia a redução do pedágio como prioridade, um preço mais acessível para a população. Os desdobramentos disso a gente vai ver nas cenas dos próximos capítulos. A gente sabe que em novembro vence o contrato com as atuais concessionárias. Não se sabe se vão ser prorrogados esses contratos até a implementação do novo modelo, dos novos contratos. Não se sabe se o governo vai assumir também os pedágios por um tempo, até que sejam feitas as assinaturas com as novas concessionárias. Então não se tem muito claro ainda como é que vai ficar. Mas o embate está lançado e eu calculo que, diante desse momento, manter o pedágio no padrão que a gente tem não deve ocorrer. Se ocorrer, é suicídio para o poder público, tanto para o Estado quanto para o governo federal.
Tudo indica, Gilson, que isso não irá acontecer, pelo menos diante dessas últimas informações. A presença do governador Ratinho Júnior a Brasília nessa semana, conversa com o presidente Jair Bolsonaro, também com o ministro Tarcísio de Freitas, eles estão ajustando aquele modelo, estão fazendo um ajuste fino, como disse o ministro Tarcísio de Freitas, para que realmente nós tenhamos um pedágio justo, que a população não pague o preço de novo, não é? Exato. Sangrou a economia paranaense esses últimos 20 e poucos anos, esses contratos atuais. Vamos voltar agora à União da Vitória com o especialista, como você dizia numa outra oportunidade, Gilson, em esportes, o Ricardo Silveira, porque hoje tem rodada no Campeonato Paranaense. Aliás, Maringá contra Cascavel.
É verdade.
Maringá, aí eu vou torcer para o UFC Cascavel aqui.
Verdade.
Mas o especialista para falar de esportes é o Ricardo Silveira. Quem deve passar desses três confrontos de hoje, Ricardo?
Olha, Roberto, um equilíbrio, né, muito grande, né, nessa reta final do Campeonato Paranaense. Teve a decepção, né, na primeira fase com o Coritiba, que liderou o campeonato por bons momentos, mas chegou na última rodada, acabou salvando o Rio Branco de Paranaguá, perdeu lá na estradinha por 2-1, o Coritiba não avançou à fase seguinte. Mas um equilíbrio muito grande no confronto envolvendo as equipes aí dos colegas, mas acredito que o UFC Cascavel, pelo que apresentou durante a primeira fase, pode ter uma certa vantagem, mas o futebol nos reserva inúmeras surpresas. Ontem o River Plate não venceu sem goleiro, atuando somente com 10 jogadores pela Copa Libertadores da América. Então é um indicativo, né, de que há uma possibilidade de surpresa, um leve favoritismo para a equipe do UFC Cascavel. Tem clássico também na polêmica durante a semana, o Atlético acionando a justiça, né, para a remarcação do jogo contra o Paraná em razão do intervalo de tempo, né? O Furacão ontem venceu o Melgar pela Copa Sul-Americana por 1-0, por isso acabou solicitando, né, adiamento de jogos. Então a tendência é de que não fuja muito ali de Atlético e também o UFC Cascavel para poder levantar a taça desse campeonato paranaense. Mas como eu falei anteriormente, futebol nos reserva inúmeras surpresas e tudo pode acontecer nessa reta final do Paranaense, e a federação também correndo contra o tempo, né, para tentar finalizar a competição o mais rápido possível, já que daqui a alguns dias temos o início do Campeonato Brasileiro.
Então saem hoje os três semifinalistas entre Cianorte e Londrina. Empate no primeiro jogo, Operário que venceu, aliás, perdeu primeiro para o Azures, Operário e Azures hoje, jogos todos às 16h, e UFC Cascavel contra o Maringá. Você vai estar torcendo, Gilson, para o Maringá. O Maringá precisa de uma vitória de 2 gols de diferença. 1 gol de diferença vai para as penalidades máximas. Se o Maringá passar, você tem uma escolha aí do adversário, o Paraná ou o Atlético? Qual que você prefere, Gilson?
Bom, primeiro eu queria agradecer o Ricardo, porque o Ricardo é um cara assim, tão educado, que ele fala que o Maringá tem alguma chance. Eu sou, claro, gosto do Maringá, torço pelo time, a equipe teve dificuldades enormes no começo do campeonato. Fez uma contratação de um técnico que não conseguiu organizar uma equipe mais combativa, mais eficiente. E é um campeonato, não sei se o Ricardo concorda comigo, meio que nivelado por baixo. Né? É um campeonato assim, é o menos pior. Né? E o Cascavel foi uma boa equipe. Durante todo o campeonato, o Cascavel foi muito consistente. Né? E chegou a liderar o campeonato boa parte do tempo. Então, eu acho assim, será improvável, eu acho, que o Maringá passar pelo Cascavel. Só o Cascavel jogar o que sempre jogou e pronto, acabou. Eu acho que o Maringá foi até longe demais. O Maringá conseguiu passar para a próxima fase. Eu estava torcendo para o Maringá não ser rebaixado, que já era uma grande vitória. Então eu acho que o Maringá conseguiu se manter no campeonato. Agora, se passar, Roberto, se milagre acontece e passar, eu acho que a gente preferia aí o Paraná. Agora, quem me surpreendeu foi o Azures, né? Uma equipe que veio com o Maringá, venceu o Maringá na final da Série B do Paranaense. E o time fez bonito, né? Tá aí, inclusive, contra um time como o Operário, que é o time que a gente hoje respeita, é um dos grandes times do estado. Time bom, hein, filho?
Muito bom o Azures, né, Ricardo? Agora, é difícil eliminar o Operário hoje, time da segunda divisão do Campeonato Brasileiro.
É, e o Operário vem de grandes jogos, né, no Campeonato Paranaense, e aplicando 9 gols de diferença, né, inclusive no Cascavel CR, né, na reta final da competição. Mas o Justo ressaltou muito bem, o campeonato com um nível técnico não tão agradável, assim, até de acompanhar os jogos. E até o regulamento, né, 12 equipes, 8 avançam para a próxima fase. Então, a questão técnica efetivamente não prevalece. Só 2 times que acabaram ficando sem fazer nada no campeonato. Um deles, o time do Coritiba, e outros 2 foram rebaixados. Então, é de se pensar também um regulamento que possa oferecer um campeonato mais competitivo. Verdade. E, consequentemente, as equipes podem levar também mais a sério, né? Porque entra um campeonato de 12, 8 avançam, facilita também os principais pouparem os seus jogadores, e com isso o nível vai lá embaixo, né?
E amanhã a gente vai estar falando desses resultados, entre outras muitas informações, os principais fatos que movimentam o estado do Paraná aqui no CBN Paraná. Ricardo, muito obrigado pela participação.
Obrigado, estarei atento ao jogo dos colegas hoje pelo Campeonato Paranaense. Obrigado, até a próxima.
Ricardo, brigadão. Gilson, às 16h, você já vai se preparando aí para acompanhar o clássico, vamos dizer assim, né? Clássico.
Eu vou até me acompanhar. Meu filho torce muito, eu não consigo torcer tanto assim, ainda mais o Maringá na situação que está. Eu vou ficar sabendo depois, daí a gente conversa depois. Eu estou mais atento a Palmeiras e São Paulo. Esse eu estou atento. O Elias aqui é São Paulino, estamos numa briga desde hoje de manhã. Mas enfim, a amizade sempre prevalece, torcendo pro Verdão. Esse eu estou torcendo também. Roberto, obrigado por tudo. Ricardo, até amanhã. Um grande abraço a todos.
10h56, o CBN Paraná vai ficando por aqui. A gente volta amanhã. Até lá.